precisamos entender, meus amados, que tudo que está na palavra de Deus é para mim, é para você hoje. Não é apenas para a geração que estava no deserto, não é apenas para quem viveu no Antigo ou no Novo Testamento, mas é para mim e para você hoje. O Senhor tem essas palavras liberadas ao teu coração. Fala, eu tomo posse sobre a minha vida de todas as promessas. Amém? Gente, é tão lindo que o Senhor tem ministrado desde o ano passado ao meu coração acerca das promessas de Deus. Alguns estudiosos falam que é 5 mil, alguns falam que é 13 mil, dizem até alguns que são 21 mil. Eu não sei exatamente porque eu não contei, mas pela média é 5 mil promessas. Se você dividir 5 mil promessas em 366 dias, como é o nosso caso desse ano de 2024, você verá que você tem direito a 14 promessas diariamente. Você já parou para pensar nisso? Que você tem direito a 14 promessas sobre a tua vida diariamente? Então, como nós precisamos aprender a tomar posse dessas promessas? Porque é para mim e para você. Muitas vezes sofremos porque não usufruímos da palavra de Deus. Não tomamos posse do que o Senhor tem para nós. E você está aqui nessa manhã para que você entenda que você tem direito a essas promessas. E você é duplamente abençoado. Amém? E hoje, falando e pensando sobre sermos duplamente abençoados, o Senhor me lembrou um personagem que ele é fantástico. Um personagem que ele é citado, além do seu livro, em mais dois livros da Bíblia, fora o livro dele. Mas que traz muitas lições ao nosso coração. E que no decorrer da vida dele, muitas vezes a gente lembra dele nos momentos de aflição. Alguém sabe qual personagem? Quem sabe eu estou falando hoje? Um personagem que sofreu muito, mas que ele perseverou. Ele não desistiu, ele creu no Deus que ele servia e o Senhor o abençoou duas vezes mais de tudo que ele perdeu. Nós iremos hoje estudar e aprender um pouco sobre a vida de Jó. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, você lembra da vida de Jó. Quem sabe você está passando pelo seu dia mal, a gente lembra da vida de Jó. A gente lembra e reflete sobre quais comportamentos, quais atitudes Jó tomou para ele viver a bênção dobrada sobre a vida dele. Então hoje, já em ritmo de Natal, porque nós já estamos aí em ritmo de Natal, nós vamos aprender sobre as três lições de Jó para sermos duplamente abençoados. Quem aqui está disposto a aprender, estar comigo durante essa manhã e aprender as três lições que Jó me ensina? Diga glória a Deus! Então, abra a sua Bíblia em Jó. Nós vamos começar no final de Jó. Jó 42, versículo 10. Jó, capítulo 42, versículo 10. Diz assim: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Fala assim: a unção dobrada está sobre a minha vida. Amém? Mas nós vemos a vida de Jó sendo relatada em mais dois livros, e eu quero compartilhar com vocês. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 14, diz assim: mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, sua justiça não salvaria ninguém, a não ser eles mesmos, diz o Senhor soberano. Lá no versículo 20 de Ezequiel, continuando no mesmo texto: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Aqui é um momento muito delicado que o povo de Israel estava passando. Eles estavam no cativeiro, indo para o cativeiro. E o Senhor relembra a vida de Jó, para vocês verem como ele foi uma inspiração para todos os patriarcas, para todo o tempo de Israel. As pessoas sempre retornavam e relembravam da vida de Jó. Mas o Novo Testamento, Tiago, ele diz também no capítulo 5, versículo 10 e 11. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Esse personagem, ele é relembrado em vários momentos da Bíblia, tanto no Antigo Testamento, como Tiago faz questão de relembrar a fidelidade, a perseverança desse personagem chamado Jó. Só para a gente entender, Jó, a Bíblia fala, né? A Bíblia não, os estudiosos garantem que ele é o primeiro livro escrito da Bíblia. Muitos dizem que o autor pode ser Moisés, a maioria concorda que o autor seja Moisés, mas também pode ser Salomão. Um dos dois foi o que escreveu o livro de Jó e conta e relembra a história de Jó. E eu quero estar relembrando um pouquinho para que vocês entendam quais essas lições que nós aprendemos com ele. Jó, a Bíblia começa lá no capítulo 1, falando das características dele. Depois fala que houve uma reunião no céu e o diabo vai lá, Satanás chega no céu. E Deus fala, conhece o meu servo Jó? Deus, Jó se torna conhecido pelo próprio Deus, os céus falavam sobre Jó. E Satanás, ele lança um desafio para Deus. Fala assim, se ele é tudo isso que você tem falado, se você confia tanto nesse teu servo, deixa eu tocar na vida dele. Deixa eu tirar tudo que ele tem, vamos ver até onde ele aguenta a fidelidade. E a Bíblia relata, queridos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, confiava tanto no seu filho, que ele permite que Satanás toque em tudo. Gente, Jó, ele foi abalado em 7 áreas, nós já vamos estar vendo, mas ele permaneceu firme. E o resultado final foi que a vida dele foi duplamente abençoada. Nós temos muito a aprender com esse homem, mas hoje eu quero 3 lições que nós vamos aprender com ele. Vamos lá para a primeira lição? Primeira lição que eu aprendo com a vida de Jó, e eu faço essa reflexão e eu trago isso para a minha vida, para eu ser duplamente abençoado, eu preciso ter essa lição no meu coração. Mais importante que ter é ser. Fala, mais importante que ter é ser. Vamos lá, Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro, correto, temente a Deus e se mantinha afastado do mal. Vamos ver lá, pode ir para o próximo slide, por favor. Jó era um homem íntegro. Ele era justo, ele era temente a Deus, ele evitava fazer o mal. E no versículo 5, fala que ele ofertava pela família. Ele tinha um temor tão grande de Deus que ele pensava assim, quem sabe meus filhos desagradaram o coração de Deus. Ele ia lá e ofertava por todos os seus filhos. A Bíblia fala que Jó tinha 3 filhas e 7 filhos, ele tinha 10 filhos ao total. E gente, ele era um homem com essa integridade, com essas características. O que é interessante, que o autor dessa carta, ele fala sobre essas características, mas o próprio Deus também fala sobre essas características. Ser um homem íntegro, muitas vezes nós queremos a prosperidade, mas sabe o que é mais importante do que a prosperidade? É sermos conhecidos no céu. Você já pensou, o próprio Deus falar assim, eu conheço esse homem, eu conheço essa mulher, ela é minha filha amada, ele é o meu filho amado, é um homem íntegro, é um homem justo, é um homem que se desvia do mal, é uma mulher que faz tudo o que é correto, ela está preocupada em ser minha testemunha lá na terra. O Senhor Jesus, Ele nos deixou uma missão em Mateus. Ide por todo mundo e sejam minhas testemunhas. Nós somos testemunhas vivas de Cristo Jesus. A partir do momento que você aceita Jesus como o único Senhor, o único Salvador da sua vida, a partir desse momento não é mais você apenas, você se torna um cidadão celestial. As pessoas olham para você e precisam ver a diferença. Jó, ele tinha esse entendimento. Eu sou servo de Deus, eu preciso ser um homem íntegro, eu preciso ser um homem justo, eu preciso ser um homem que as pessoas olhem para mim, inspirem, através da minha fé. Tudo nós precisamos trazer reflexões ao nosso coração. As pessoas têm se inspirado em você através da sua fé. Você tem sido conhecido como um homem, uma mulher íntegra, no ambiente do teu trabalho, dentro da sua casa. Os seus filhos olham para você e pensam assim: eu quero ter a integridade do meu pai e da minha mãe, eu quero pagar as contas de maneira correta, mesmo que eu tenha passado por momentos de dificuldade financeira, eu vou ser homem, mulher íntegra, vou ligar, eu vou tentar consertar as circunstâncias, errei, mas vou lá pedir perdão. Isso tem a ver com integridade. Integridade, ser uma pessoa justa no meu ambiente de trabalho, ser imparcial, não tomar as dores apenas de um lado, mas ser tão justo que você está ali disposto a ouvir os dois lados da história, porque uma moeda tem sempre dois lados, e a gente precisa ser justo. Eu não posso ser uma mulher injusta nas minhas decisões, injusta com as pessoas que estão ao meu lado. Eu não posso ter uma parcialidade com um dos meus filhos e com o outro só julgar, só. Começa até dentro de casa. Ser justo. Temente a Deus. Será que as pessoas olham para você como um referencial de cristão aqui na terra? Que é um homem, uma mulher que teme ao Senhor, que está aqui nos cultos, vai na célula, quer aprender mais do Senhor, está ali com o coração moldável, pronto, preparado para ser transformado, para ser confrontado. Ser temente a Deus é falar: Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a Tua. A oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensina, Ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como na terra, como no céu. O desejo de Deus é que nós não venhamos mais ter a nossa vontade, mas venhamos viver a vontade dEle, porque a Bíblia diz em Romanos 12, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A Bíblia diz também no Antigo Testamento, queridos, que o coração do homem é enganoso. Se você vai pela tua vontade, você vai falhar, você vai errar, você vai ser injusto. Mas quando somos tementes ao Senhor, ter temor ao Senhor, querer obedecer a palavra de Deus, seriamente, ah, queridos, você deixa a tua vontade de lado para fazer a vontade do Senhor. Então são características. Ofertava pela família, ele estava preocupado é com a salvação dentro da sua casa. Ele estava preocupado que Deus reinasse na sua casa. Quantas pessoas vêm à igreja, mas não têm essa preocupação dentro da sua casa? Não fazem culto ao Senhor, não oram em família, não têm um momento de intimidade em família, não sentam ao redor da mesa para ter momentos de refeições, para falar sobre Jesus, para trazer ensinamentos para a sua casa. Eu imagino que Jó era aquele homem tão temente ao Senhor, que ele não perdia a oportunidade de trazer um alinhamento para a sua casa. Quando ele via comportamentos errados, ele já sentava e falava: não, meus filhos, não é assim. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Salvador da nossa casa. Precisamos estar atentos. Jó era um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desviava do mal e ele ofertava pela família. Mas Deus, vamos para o próximo slide, por favor. Deus, ele diz em Jó 1:8. Ninguém é como Jó. Deus, ele chama Satanás e fala: ninguém é como Jó. Shoa, ele era íntegro, justo, temente a Deus e se desviava do mal. São características que não apenas as pessoas que estavam ao lado de Jó viam, mas Deus que sonda o coração. Ele sabia que Jó era assim. Essa era uma característica também interna. Era algo dentro dele. Por isso que não adianta ter, é necessário ser. A maior lição que eu aprendo com Jó não é ter condições. Tudo isso é maravilhoso e Deus deseja nos prosperar. Deus deseja que você cresça. Deus deseja romper em todas as áreas da sua vida, querido. Mas é necessário você ser conhecido pelo Senhor. Não adianta nada ser conhecido pela humanidade, mas não ser conhecido pelo Senhor. Antes de ter, você precisa ser. A maior lição que Jó me ensina é que eu preciso ser conhecida primeiramente pelo Senhor. Que o Senhor olhe para mim e fale: a Suelen é uma mulher íntegra, justa, temente ao Senhor, se desvia do mal. A Maria é, o José é, o Anderson, o André, todo mundo. Que você seja conhecido pelo Senhor, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Fala: ser é melhor que ter. A Bíblia fala que o bom nome vale mais do que ouro. Sabe o que quer dizer isso? Aqueles que são boas testemunhas, aquelas pessoas que vivem o que falam, aquelas pessoas que honram sua palavra, aquelas pessoas que são íntegras e justas. Mas aí Satanás diz, vamos lá para o próximo slide. Satanás responde a Deus: ah, Jó é assim porque o Senhor colocou uma cerca em volta dele, da casa dele, de tudo que possui. Tens abençoado tudo que ele faz. E hoje eu quero liberar essa palavra sobre cada um de vocês, porque reinar é isso, é ter uma proteção celestial. Gente, quando nós somos diante do Senhor, quando nós somos, não temos, mas somos diante de Deus, há uma proteção sobre as nossas vidas. E hoje o Senhor vai estar liberando essa proteção sobre a tua vida. Você crê? Então no final eu vou estar orando assim, sobre essa oração. Vamos indo, por favor. Satanás, ele tocou em 7 áreas da vida de Jó. Tocou nos filhos, a Bíblia fala que os filhos dele foram mortos. Com a família, mais para frente, mas eu vou falar. Os animais, toda a parte financeira. A Bíblia fala que naquela época, Jó era o homem mais rico e próspero do Oriente Médio, da sua geração. E ele perdeu tudo em um dia só. Os estudiosos garantem que todo o processo de Jó foi em torno de um ano. Um ano. Ele sofrendo perdas, humilhações, pessoas tirando sarro, pessoas humilhando ele. Um ano o processo dele durou. E ele se manteve firme, constante. Tocou nos bens, tocou nos empregados, ele perdeu todos os empregados. Um empregado dele apenas retorna dizendo: fui o único que fui salvo. Todos os demais morreram. Também no relacionamento conjugal, onde a sua própria esposa chega e fala: amaldiçoa a Deus e morre. Muitas pessoas criticam a mulher de Jó, que nem o nome dela é citado. Eu quase morro de dó dessa mulher. Mas eu sou uma admiradora dela. Porque, gente, ela esteve fiel ao lado do seu marido o tempo todo. Eu me coloco como mãe no lugar dessa mulher que estava vivendo um luto. Perdeu 10 filhos. Imagina a revolta, a tristeza, a angústia que essa mulher sofreu. Mas nós precisamos tirar o chapéu para a fidelidade dela. Numa geração hoje que apenas, porque os nossos gênios não batem, eu estou me separando. Uma mulher que tinha tudo e perdeu tudo, manteve fiel até a morte, foi a mulher de Jó. Então eu não a critico não, mas eles tiveram uma crise conjugal, com toda certeza. mas ela esteve ao lado do marido até a morte o separasse. Ela é uma inspiração de mulher para nós, hoje, na nossa atualidade, ao qual a família tem sido tão rejeitada, desfeita de uma maneira tão rápida. Nós precisamos olhar para ela, tirando essa parte da tolice, mas eu imagino a revolta, a tristeza, a angústia que essa mulher estava vivendo pela perda dos filhos. Mas ela lutou pela sua família até o final. E Deus a honrou pela fidelidade dela com Jó. Ele doente. A Bíblia fala, queridos, que ele ficou com doença na pele. A pele dele estava no vivo. A Bíblia relata no capítulo 2, versículo 8. Que Jó, ele pega um pedaço de telha. De telha. Para se coçar. A única coisa que ele tinha, que restou, era um pedaço de telha. E ele se coçava de tanta dor. Para quem não sabe, meu filho mais velho, Miguel, ele tem dermatite atópica. E quando dá crise nele, ele fica assim, não chega, algumas vezes fica até no vivo, mas em pequenos lugares. Quando eu olho o Jó, eu falo, meu Deus, como ele suportou. Quantas vezes eu vi o meu filho chorando, porque coça, arde, dói. A Bíblia fala que Jó, ele ficou toda a pele dele no vivo. Você já imaginou a dor que esse homem sofria? Mas em nenhum momento ele murmurou, em nenhum momento ele criticou. Quantas adversidades Jó passou, mas continuou firme no processo. Vamos para o próximo, por favor. Próximo slide. O segredo de ser duplamente abençoado nunca estava em Jó. O segredo de sermos duplamente abençoados sempre estará em Deus. Você precisa sair daqui nessa manhã com essa convicção. O segredo das bênçãos dobradas sobre a nossa vida está sempre no Senhor. Nunca é sobre mim, sempre é por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Vamos indo, por favor. E aí nós vemos a segunda lição que a gente aprende. A confiança, a fidelidade e a perseverança a Deus. Jó, ele foi tocado em 7 áreas da vida dele. Gente, muitas vezes um diagnóstico ruim chega na nossa casa, isso nos abala. Muitas vezes a questão financeira, chega o dia mal, uma dívida que nós não estávamos esperando, um processo que foi trazido para a nossa empresa, alguma questão que mexe com a nossa vida financeira, é algo que abala tanto o nosso coração. Jó, ele foi tocado em tudo ao mesmo tempo. Foram 7 áreas no mesmo dia, e durante um ano ele teve que viver sofrimento. Mas sabe o que me chama a atenção, queridos? A resposta que ele deu diante do dia mau. Vamos indo, por favor? Jó capítulo 1, versículo 20-22 diz assim: então Jó, diante das 7 perdas da sua vida, diante do dia mau, da tribulação, da adversidade, Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que os tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Uau, gente, uau, que forte a resposta que Jó deu, a resposta que nós damos diante de Deus, para Deus, diante das adversidades, é que vai definir as duplas bênçãos sobre nós. Diante de 7 momentos tão difíceis que Jó passou, 7 perdas irreparáveis, Jó rasga as suas roupas, rapa o seu cabelo, você rasgar as suas roupas no Antigo Testamento tinha a ver com o luto, tinha a ver com o sofrimento, a dor que ele estava sentindo. O raspar o cabelo tinha a ver com humildade, humilhação. Ele estava reconhecendo: eu não sou nada. Eu vim do pó da terra e para o pó voltarei. Nu eu cheguei, nu voltarei, mas bendito seja o nome do Senhor. A resposta que Jó deu para Deus definiu as duplas bênçãos. Se você parar um pouco nesse momento e refletir as respostas que você deu em 2024 para Deus, como foi? Diante do dia mau, diante das adversidades, daquele diagnóstico que você recebeu, da perda financeira, realmente às vezes de um abalo emocional, físico ou familiar, como que você reagiu? Você olhou para Deus e falou: Senhor, eu confio na Tua bondade, eu confio na Tua misericórdia, eu confio que o Senhor está à frente até mesmo diante dessa perda, do luto, de alguém que eu amo tanto. Eu confio na Tua soberania. Ou você começou a criticar, a murmurar. Lembra que a arma mais poderosa que nós temos é o nosso lábio. Satanás, ele tocou na vida de Jó, porque ele sabia que se Jó murmurasse, Jó reclamasse, perderia toda a bênção. Mas Jó não caiu na armadilha de Satanás. Hoje o Senhor te trouxe para te preparar, porque em 2025 nós iremos reinar, nós viveremos coisas extraordinárias, mas para isso é necessário entender o poder que há nos nossos lábios. Quando vier os desafios, quando vier as lutas, as perseguições, o dia mau chegar, você não pode permitir que os teus lábios venham agradar o Satanás, mas que os teus lábios sirvam de louvor ao Senhor. Uma vez a pastora Ali, do pastor Jeanilton, ministrando numa tarde da bênção, ela falou: gente, a murmuração é o louvor de Satanás. Aquilo ali para mim pesou tão forte. Eu falei: Senhor, dos meus lábios não vai mais murmurar. Eu não aceito murmurar. Eu não aceito que os meus lábios glorifiquem a Satanás, porque os meus lábios foram feitos para glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Decida nessa manhã ser como Jó, não permitir que os teus lábios glorifiquem a Satanás, mas que os seus lábios durante os 365 dias de 2025 sirva para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Mesmo que o dia mau chegou ou chegar, não aceite que dos teus lábios você fale palavras de derrota, palavras de desânimo para a tua família, para o teu marido: eu não aguento mais você, você é um banana, você é insuportável. Não aceite mais essas palavras dentro da sua casa, do seu lar. Faça uma promessa entre vocês, faça um acordo como família: dentro da nossa casa nós só vamos liberar palavras de vida, de bênção, de conquista, da bênção do Senhor sobre o nosso lar. E vocês verão a diferença que vocês terão em 2025. Jó não permitiu que o seu lábio fosse instrumento para a glória de Satanás. Mas em todo o tempo ele glorificava o Senhor. Fala: os meus lábios não irão louvar Satanás em 2025, só irão louvar ao Senhor Jesus. O que é interessante, queridos, nesse versículo 22, é a palavra: não pecou nem culpou a Deus. A palavra pecar, no original hebraico, é kautal, e ela tem um significado que diz falhar, perder o rumo, errar, incorrer em culpa. Mas uma palavra em especial me chamou e gritou para mim: perder o direito, purificar da impureza. Mas essa palavra, perder o direito, e sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? quando nós somos infiéis, desleais, murmuramos, reclamamos, culpamos a Deus, nós perdemos o direito da bênção dobrada sobre nós. Se Jó tivesse caído na armadilha de Satanás, não teria um livro escrito só para ele. Se Jó tivesse caído na armadilha de Satanás, ele não teria vivido a dupla bênção. Satanás fez de tudo, armou armadilhas em todas as áreas, para que Jó pecasse, para que Jó perdesse o direito. Mas Jó não pecou, ele não murmurou, e o Senhor o honrou de maneira sobrenatural. Uau! Olha lá no versículo, vamos mais para frente, por favor. Jó 19, do 25 ao 27, ele faz essa declaração. Quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver de ser decomposto, ainda assim em meu corpo, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, sim, o verei com os meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Jó, nesse instante, ele já tinha passado muito tempo de provação, mas ele tinha confiança no Deus que ele servia. Ele sabia que Deus estava permitindo, e que o Senhor, o que para ele era mais importante, não era o que estava aqui na terra, mas era a eternidade com o Senhor. Que a partir de hoje, o mais importante da sua vida não seja as conquistas desta terra. Como eu falei, queridos, eu creio e eu profetizo e eu libero todo domingo, toda vez que eu ministro sobre esse altar, eu tenho trazido palavras de vida, de vitória, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que o desejo dele é fazer você crescer, romper. Mas o mais importante não é aqui na terra, é a eternidade. A minha maior conquista como pastora será ver cada um de vocês comigo na eternidade. Queridos, essa é a alegria de Jó. Jó falou assim: eu estou passando por tudo, mas eu sei que o meu Redentor vive, e eu posso morrer do jeito que eu vim, nu, sem nada, mas eu quero a eternidade com meu Deus. Eu posso perder tudo nessa terra, menos perder Jesus. Eu posso perder amigos, eu posso perder família, eu posso perder filhos, eu posso perder bens, mas o meu Deus eu não posso perder por nada, porque essa vida é tão passageira. No máximo nós vivemos aqui 100 anos, a eternidade é milhares e milhares e milhares e milhares. Precisamos priorizar o que é eterno e não o que é passageiro. Eu aprendo com Jó que Jó, ele foi sábio o suficiente para priorizar o que era certo em ser antes de ter. Amém. E com Jó eu aprendo. Posso? Próximo, por favor. E refaça uma reflexão e trago essa reflexão ao teu coração. Como você reage diante da adversidade? Porque Jó, ele apenas trouxe respostas de vida para Deus. Resposta de fé, de perseverança, de confiança, de não duvidar, mas crer. Quantas pessoas passam pelo dia mal e abandonam Jesus, abandonam a igreja, abandonam a célula, abandonam tudo. Jó me ensina que eu preciso perseverar. Jó me ensina que eu preciso continuar. Sabe, queridos, tem uma historinha que eu acho muito interessante, que tem muito a ver aqui, que eu quero trazer ao teu coração. Havia um homem, um servo de Deus muito fiel, e ele servia a um rei, e eles iam caçar sempre juntos. E cada vez que voltavam da caça, aquele homem muito temente a Deus, ele olhava para o rei e falava assim: rei, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é bom. Mas um dia, durante a caçada, o rei estava com a sua arma de caça, e aquela arma explodiu na mão do rei, e acabou perdendo um dos seus dedos. Aquele rei voltou para o seu palácio, e aquele homem, sempre tão temente, sempre com um ar de fé, de confiança, ele falou: rei, perdeu apenas um dedo, porque tudo que Deus faz é bom, rei. Vamos agradecer. Aquele rei ficou tão irado naquele momento, ficou tão brabo com aquele servo fiel a Deus. Ele falou assim: eu não admito que você fale isso, e mandou prender. Passado 2 anos, aquele homem, servo de Deus, o rei ia lá, visitava ele, e ele falava: rei, tudo que Deus faz é bom. E o rei ficava cada vez mais brabo com aquele servo. Um dia o rei, depois de 2 anos, o trauma já tinha passado, vou voltar a caçar. E nessa caça, eles se depararam com uma aldeia carnívora. E aquela tribo prendeu aqueles homens. E o rei estava com vários homens junto. Aquela aldeia começou a matar e comer pessoa por pessoa. Quando chegou na vez do rei, eles viram que o rei não tinha um dedo. E eles naquele instante soltaram e liberaram o rei. Falou: você para nós não presta. Porque para o nosso rei, para o nosso Deus, a gente tem que dar as pessoas intactas, perfeitas. E aquele rei foi liberado e foi solto. Foi o único sobrevivente daquele grupo. Aquele rei ficou indignado por alguns dias, pensativo, e vai atrás daquele servo fiel a Deus. Fala: cara, realmente, olha lá o que aconteceu comigo. E aquele servo olhou e falou assim: tudo que Deus faz é bom. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Aquele homem, o rei, olha para o servo e fala: realmente, hoje eu entendo que tudo que Deus faz é bom. Só não entendo uma coisa: se ele é tão bom, por que que ele permitiu você ficar 2 anos preso aí? Aquele servo tão fiel a Deus, ou ele falou: fácil, porque se eu tivesse solto, eu teria morrido com outro grupo. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Mesmo que na hora a dor esteja latejante, esteja terrível, ao qual você não consegue enxergar o futuro à sua frente, de tanto que os teus olhos estão inchados, eu quero dizer que tudo que Deus faz, Ele é bom. Ele continua sendo bom. Mesmo as adversidades que nós enfrentamos em 2024, e quem sabe foram muitas, quem sabe é uma lista às vezes maior de adversidade do que de conquistas. Mas hoje o Deus trouxe você aqui para lembrar: tudo que Ele faz é bom. Assim como aconteceu com a vida de Jó, que Ele permitiu que Jó fosse tentado, porque a Bíblia fala: procurem-se apresentar a Deus como um obreiro aprovado. Para sermos obreiros aprovados, nós precisamos passar por provas. Precisamos passar por provas. Somente as provas é que definem se somos vencedores ou não. Somente as provas é que nos elevam às conquistas ou não. Quem desiste no meio da jornada perde a sua vitória. Confiar e descansar. Próximo, por favor. Não murmurar. Que esse seja o nosso lema para 2025. Que eu venha confiar e não permitir que os meus lábios venham murmurar. E a terceira e última, por favor. Que eu aprendo muito com Jó. Que a sorte dele mudou foi quando ele orou pelos amigos. A Bíblia fala que o Senhor mudou a sorte, em Jó 42, 9 e 10, mudou a sorte. Essa palavra sorte, no hebraico original, é chibote. Sabe o que significa, queridos? Cativeiro. Deus mudou o cativeiro. Durante 1 ano, realmente, Jó estava cativo por Satanás. Jó estava sendo tentado, estava vivendo provações terríveis. Ele estava cativo diante das provações. Mas Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. E hoje eu quero lançar uma palavra profética para você, que hoje o Senhor está mudando a sua sorte. Hoje o Senhor está mudando a sua circunstância. Hoje o Senhor está mudando a sua história. Eu não sei o que você passou. Eu não sei as lutas que você está enfrentando hoje. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu estou mudando a sua sorte. O cativeiro cairá por terra nessa manhã. Aí olha o que acontece com Jó, quando ele ora pelos amigos. Gente, o segredo de você orar pelas pessoas, o segredo de você servir, por isso que eu amo a visão celular, por isso que eu abro a minha casa para a célula, por isso que eu sirvo as minhas discípulas, eu amo estar servindo elas, eu amo orar por elas, diariamente eu oro por todas as minhas discípulas, diariamente eu oro por todas as líderes de célula, nós oramos pelos membros da ICP, pelos ofertantes, pelos dizimistas, porque quanto mais eu oro por você, mas a bênção vem sobre mim. Eu descobri esse segredo. Sabe o que eu faço antes dos maiores eventos da nossa igreja? Vou contar esse segredo só para vocês. Vai ficar off, hein? Mas eu tenho um grupo de amigas ministeriais. São aquelas amigas que não são aqui de Ponta Grossa. São aquelas que o Senhor me presenteou. São aquelas pessoas assim que são referências. E de vez em quando eu mando mensagem para essas amigas. E eu oro por elas. Antes desse nosso congresso agora de mulheres, aquela semana, eu orei por essas minhas amigas. E eu falei: Senhor, eu agradeço porque elas são mulheres que são referência na minha vida. E eu entreguei elas diante do altar do Senhor. Queridos, eu falo para você, quando eu estava aqui no congresso de mulheres, o Senhor falou: você orou pelas mulheres e eu vou estar te abençoando. Quando você entender que há poder quando você ora pelo outro, você deixa o teu egoísmo, você deixa os teus sonhos de lado, para orar por alguém. Ah, queridos, isso é extraordinário. Por isso, queridos, em 2025, coloque como meta você orar pelas pessoas, você orar pelos teus amigos, abrir a tua célula. Porque se você ora, Deus já muda o cativo, Deus já muda a história. Você já pensou liderar uma célula? Amar, cuidar dessas vidas? O quanto isso no reino espiritual se move em teu favor? O quanto o Senhor vai olhar e vai falar assim: está vendo aquela minha líder ali? Ela é serva justa, ela é fiel, ela é íntegra, ela é temente a mim. Que você seja conhecido no céu, no ano de 2025. E olha o que Jó tinha, e olha como ele foi duplamente abençoado. 7 filhos e 3 filhas, Deus devolveu a ele novamente 7 filhos e 3 filhas. Na primeira fase de Jó, ele tinha 7 mil ovelhas. Na segunda, ele tinha 14 mil ovelhas. Na primeira, 3 mil camelos. Na segunda, 6 mil camelos. 500 juntas foi para 1000. 500 jumentas foi para 1000. Muitos servos. Homem mais importante do Oriente. A Bíblia fala que ele foi duplamente abençoado. Viveu 140 anos. Viu até a sua quarta geração. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E ele, a Bíblia diz que ele deixou herança para todos os seus filhos. Um dos seus alvos, pai e mãe, e isso é bíblico. A Bíblia fala que o homem justo deixa herança para os seus filhos. Que uma das suas metas seja você multiplicar os seus bens no ano de 2025. Você precisa crescer nos seus bens, porque a responsabilidade nossa, pai e mãe, é deixar herança para os nossos filhos. Isso é princípio bíblico, isso é bênção para as nossas vidas. Que você coloque isso como uma meta para 2025. Crescer nos seus bens, e o Senhor vai abençoar, porque você vai estar vivendo o princípio da palavra de Deus. Amém? Próximo, por favor. Aprendemos com Jó que ser é antes de ter. Paciência, perseverança, fidelidade, constância, cuidar com as palavras, não murmurar jamais. para não perder o direito. Pode perder tudo, menos Jesus. Orar pelos amigos, mas principalmente, Deus tem o controle das nossas vidas. Amém? Último, por favor. Mas o que me chama mais atenção, e é isso que eu quero hoje finalizar. Então vamos lá. Vou finalizar. Gente, isso é muito da nossa igreja. Nós estávamos visitando as igrejas a semana passada, estávamos lá em Texas conhecendo algumas igrejas. Fomos lá para receber um reconhecimento, né, da igreja nosso. E aí fomos visitar 10 igrejas. E, gente, era muito engraçado. A gente participou de 4 cultos lá. Uma, a gente estava eu e a Adri junta. E depois estávamos somente eu e o Rô. Aí terminava. Teve um pastor numa igreja que ele falou 3 vezes ou 4 vezes, né, amor? Eu vou terminar. A igreja tudo em silêncio. Eu falei, faltou a nosso povo lá. E aí eu e o Rodrigo olhavam pro outro. Ah, isso é muito nosso. Isso é P-Church. Mas o que eu quero trazer, queridos, é que da mesma maneira que Satanás, ele via Jó, Satanás vai nos ver assim em 2025. Eu quero que você fique em pé, por favor. O Ministério de Louvor vem aqui. E vocês sabem que eu amo o altar.